Senhor presidente, senador Dário Berg, senador Hélio José, nós estamos encerrando aqui os nossos trabalhos no dia de hoje. Eu já falei aqui em diversas oportunidades, mas estou, senador Dário Berg, fazendo meu papel de subir a tribuna, de analisar os fatos da vida política nacional, e eu não poderia começar a minha fala sem me referir à vitoriosa greve geral do dia 28. É interessante o debate que houve, porque, na verdade, essa foi a maior greve da história do país. 40 milhões de trabalhadores paralisaram a produção. Greve é isso, paralisação de produção. E eu vi aqui tantos argumentos, uns diziam, olha, só pararam porque não teve transporte coletivo. É claro que não teve, porque houve greve. Porque houve o convencimento dos trabalhadores, que fizeram assembleias. Agora, devo dizer que a gente, depois de 1988 até aqui, a gente tentou fazer muita greve geral em determinados momentos da história. E, às vezes, não conseguia, porque não tinha adesão da população, não tinha adesão das pessoas. As pessoas iam para o trabalho. Agora, não. É impressionante como esse governo aí, ilegítimo de Michel Temer, tentou diminuir o peso dessa greve, desconhecendo um fato objetivo que está por trás dela, a baixa popularidade desse presidente da República. Segundo o Instituto Ipsos, só 4% de ótimo e bom. Segundo o Vox Populi, 5%. Datafolha, o melhor, 9%. 92% da população dizendo que o Brasil está no rumo errado. E essas reformas as pessoas sentiram. Aquilo que a gente falava no golpe. Foi um golpe não contra Dilma, foi um golpe contra o trabalhador brasileiro e um golpe na democracia brasileira. Eles desprezaram isso. Foram feitos assembleias das mais diversas categorias. Houve um processo dinâmico. Interessante que a Rede Globo tentou esconder, né? Até a véspera da greve geral, não se falava em greve geral. No outro dia, eu fiquei impressionado com a cobertura, que eu estou chamando de jornalismo de guerra. Porque que a Globo sempre manipulou, isso a gente sabe. Mas no último período, eles estão fazendo um jornalismo de guerra. Contra o Lula e na greve geral. Na greve geral, eles foram para cima. O tempo todo tentando passar ideia de baderna, de confusão. Era impressionante como eles disputavam a versão. Agora, eles não perceberam na véspera que tinha uma greve. E que foi uma greve extremamente ampla. A vitória da greve é porque não foi só de coisa de partido, dos partidos de esquerda. Foi muito mais amplo. Eu destaco aqui a posição da Igreja Católica, a posição oficial da CNBB e de mais de 100 bispos do Brasil que gravaram vídeos chamando o povo a aderir à greve geral, que falaram nas missas. Então, lideranças evangélicas também. Então, não venham com essa de tentar diminuir o tamanho desse movimento, que foi um movimento gigantesco. Se tivesse o interesse, essa imprensa, em observar a construção da greve, teria observado a Assembleia de Bancários no Brasil inteiro, a Assembleia de Metalúrgicos, petroleiros, professores, metroviários de São Paulo, paralisaram completamente suas atividades, que ele foi decidido em assembleia, comerciários, trabalhadores rurais. Aqui, um fato, nós temos que entender desse processo de sexta-feira, é que o mundo do trabalho entrou em cena. E quando o mundo do trabalho entra em cena, há uma alteração muito sensível da correlação de forças na sociedade. O recado dado nas urnas era o seguinte: somos contra a reforma trabalhista e previdenciária, mas mais, queremos afastar esse governo. O recado das urnas era: sai daí, Temer! Sai daí, Temer! Esse era o recado que veio das urnas. Eu, sinceramente, estou convencido. E há aqui uma articulação de senadores para apresentar uma proposta de antecipação de eleições em um ano. Eleições gerais. O Brasil não tem condições de chegar a outubro de 2018. Nós temos que fazer eleições em outubro de 2017, eleições gerais para deputado, para senador, para presidente da República, porque tem que ter alguém com legitimidade para tirar o país da crise. Nós teríamos o nosso candidato Lula, PSDB pode ter o dele, o PMDB pode ter o outro. O problema é que o país não aguenta. Nós estamos mergulhados numa crise violentíssima. Então, eu acho que aqui no parlamento a gente tem que começar a fazer esse debate. As seis centrais sindicais, as maiores, CUT, UGT, CTB, Força Sindical, CSB e Nova Central, elaboraram uma carta conjunta com ataques a essas reformas. Diz o documento: com nossa capacidade de organização, demos um recado contundente ao governo Temer e ao Congresso Nacional. Exigimos que as propostas nefastas que tramitam em Brasília sejam retiradas. Não aceitamos perder nossos direitos previdenciários e trabalhistas. Eu queria trazer também um aqui para quem fala nessa coisa da greve geral, quem insiste nessa narrativa que não foi vitoriosa. Eu quero trazer aqui um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas na Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, que diz o seguinte, que a greve geral foi extremamente vitoriosa nas redes sociais e na percepção do povo. Segundo o relatório da pesquisa publicada no site Poder 360, a hashtag Brasil em Greve esteve entre os tópicos mais comentados mundialmente no Twitter. 1.100.000 menções. Teve mais repercussão na rede do que os protestos do impeachment de Dilma Rousseff em 2015 e 2016. Agora, a greve, você para a produção. Eu, por exemplo, fui no ato em São Paulo e ia no ato do Rio de Janeiro, que acabou sendo dispersado pela Polícia Militar. No ato de São Paulo tinha 70 mil pessoas. Agora, não tinha nem ônibus, nem metrô. As pessoas que foram para aquele ato deram o seu jeito, né? Mas nós tivemos mobilizações muito expressivas. Em Recife, 150 mil pessoas. Em Natal, 70 mil pessoas. Campo Grande, 60 mil pessoas. João Pessoa, 20 mil pessoas. Agora, a cobertura da imprensa, eu quero chamar a atenção aqui da cobertura internacional, que foi uma cobertura muito digna. A cobertura da imprensa no Brasil, eu acho que quem muito bem definiu foi a ombudsman da Folha de São Paulo, Paula Cesarini da Costa, que em artigo magnífico escreveu que na sexta-feira o bom jornalismo aderiu à greve geral. Não compareceu para trabalhar. Continua Paula Cesarini. A greve geral convocada por centrais sindicais e movimentos de esquerda mostrou que a mídia precisa se qualificar para esse tipo de cobertura complexa e de altíssimo interesse do público leitor. Eu queria também trazer a opinião aqui do escritor e blogueiro Mário Magalhães, que diz no artigo: o ódio contra a greve retrata o atraso do Brasil. Escreve Mário Magalhães: se eu fosse antropólogo, estudaria um fenômeno curioso e obscuro. Por que muitos brasileiros que viajam ao exterior são tolerantes com conflitos sociais no estrangeiro? Intolerantes aqui. Mais pontualmente, por que encaram ou aparentam encarar as greves de lá como episódios do cotidiano democrático e as do Brasil como aberração extremista? Continua ele dizendo que nenhum fato vai esconder o fato de que os trabalhadores se movimentaram e essa greve conseguiu mostrar para o país que o que está por trás de tudo isso é uma profunda retirada de direitos dos trabalhadores. Eu hoje confesso, Dalberto, que eu tomei um susto, porque foi aprovada a reforma trabalhista na Câmara e ela está aqui. Amanhã vamos ter uma reunião de centrais sindicais com o líder do PMDB, senador Renan Calheiros. Tem uma discussão aqui de atropelar e urgência para votar no plenário. Não foi isso, a presidência despachou para passar em duas comissões, CAI e CAIS, mas nós não aceitamos. Nós defendemos ainda a CCJ e Comissão de Direitos Humanos. Pelo menos a CCJ tem que passar, porque nós estamos falando da CLT. É um código, é um conjunto. Nós temos que ter uma discussão aprofundada no aspecto jurídico da constitucionalidade. Mas eu tenho muita esperança que aqui no Senado a gente dê uma brecada nessa reforma trabalhista, para discutir ponto a ponto, com calma, da mesma forma que a gente fez no processo da terceirização, quando foi aprovado por Eduardo Cunha, e até hoje está tramitando aqui. Eu espero muita responsabilidade do Senado. Mas confesso que eu tomei um susto ao ver, e eu quero depois falar sobre a reforma trabalhista, uma matéria no jornal Valor Econômico, que fala de uma segunda parte de uma reforma trabalhista destinada aos trabalhadores rurais. Um projeto feito pelo presidente da Frente Ruralista, deputado do PSDB, Nilson Leitão. Eu tomei um susto e eu fico vendo até onde nós estamos indo. Porque, na verdade, senador Hélio José, aqui parece, eu falei muito disso aqui, eu disse no período do impeachment que esse golpe era um golpe de classe. Por quê? Porque a economia estava em recessão e essa burguesia foi convencida de um projeto de que, para sair da crise dele, ele tem que apertar o trabalhador. Ele tem que apertar violentamente. Redução de salário, retirada de direitos. E isso está em curso, mas com uma violência impressionante. Impressionante. Olha aqui esse trecho que eu quero ler. A proposta do deputado do PSDB, Nilson Leitão, que o governo quer colocar como prioridade. A proposta permite que as empresas não paguem mais seus funcionários com salário. Olha isso, senador José. A proposta permite que as empresas não paguem mais seus funcionários como salários, mas mediante remuneração de qualquer espécie. O que pode ser simplesmente fornecer moradia e alimentação. Senador Dário Berg, dá para aceitar um negócio desse? Isso é um escândalo. Isso existia, sim, no começo do século XX aqui no país. Eu hoje citei várias vezes Tezuka e Yamazaki, que eu me lembrei na hora de um filme que eu vi lá atrás, Gaijin, que falava de imigrantes japoneses que vieram para cá. E como é que o cara fazia? O cara trabalhava lá na produção rural, ele tinha venda, ele ficava sempre devendo e ele ficava ali escravizado. O nome disso é regime de servidão. Pode parecer, nós estamos no século XXI e eu estou lendo isso aqui. E isso é prioridade para o governo. Isso é escravidão. Regime de servidão é trabalho análogo ao trabalho escravo. É um escândalo. Mas continua, veja bem, é terra arrasada. É terra arrasada. Eles continuam. Além disso, aumentar até 12 horas a jornada diária por motivos de força maior. Substituição do repouso semanal dos funcionários por um período contínuo com até 18 dias de trabalho seguidos e a venda integral das férias dos empregados que moram no local de trabalho. Então, o trabalhador que mora no local de trabalho pode vender as férias. Porque esse é um direito do trabalhador, ter direito de férias. O outro que mora longe, trabalhar 18 dias seguidos, sem direito ao repouso semanal. Senador Hélio José, é escandaloso, mas eu quero continuar. Fala lá, projeto protocolado em novembro reproduz parte da reforma aprovada pela Câmara. Os acordos coletivos entre sindicatos e empresas poderão prevalecer sobre a legislação. Esse ponto negociado no legislado, você sabe que o vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbuch, falava: por que o trabalhador tem que almoçar uma hora? Pode ser meia hora, 15 minutos, eles aprovaram agora meia hora, se tiver um negociado na frente do legislado. Mas continua. Acabará o pagamento de horas no deslocamento em veículos da empresa, onde não há transporte público, aquele tempo que você se dirige ao trabalho. Institui a jornada intermitente, em que o funcionário pode trabalhar em horários específicos do dia, quando houver demanda, sem uma jornada contínua. Também deixa exclusivamente com o Ministério da Agricultura a fixação de regras sobre a manipulação de agrotóxicos, excluindo os Ministérios da Saúde e do Trabalho. Acaba com a obrigação de descontaminar os equipamentos de segurança ao fim de cada jornada. Olha a situação do trabalhador. E permite que maiores de 60 anos utilizem chamados defensivos agrícolas. Isso aqui é terra arrasada. Impressionante. O texto ainda autoriza que sempre que a jornada normal foi interrompida por motivo de força maior ou resultante de causas acidentais, como a máquina quebrada, o trabalhador poderá ser obrigado a trabalhar até 4 horas a mais para a recuperação do tempo perdido. A jornada também poderá ser ampliada para até 12 horas diárias, mesmo sem interrupção, por motivo de força maior, causas acidentais, ou ainda para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis. Olha essa, senador Dário. O trabalho aos domingos e feriados, hoje limitado por portaria do Ministério do Trabalho a laudos técnicos, que indiquem a necessidade de execução de serviços nesses dias, também está liberado. Trabalho aos domingos, sem escravidão. Eu acabo de dizer a última aqui. É autorizado ainda que o repouso semanal remunerado, isso já tinha falado, seja substituído por um período de descanso contínuo para melhor convívio familiar e social, caso o empregado more em local distinto do emprego. Os dias seguidos de trabalho poderão chegar até 18. Já os que morarem no local de trabalho poderão vender integralmente suas férias, bastando previsão no acordo coletivo individual. Eu, sinceramente, eu fico impressionado aonde esse pessoal está indo. Eu quero encerrar, porque eu não quero tomar tempo dos funcionários que estão trabalhando desde cedo aqui, do senador Hélio José, do senador Dário Berg, dizendo que você sabe, senador Dário, no começo dos anos 90, foi construído nos Estados Unidos o que ficou chamado de consenso de Washington. Era todo um receituário de políticas neoliberais, que falava de privatização, de retirar direitos trabalhistas, direitos previdenciários, abertura comercial total. Mas ali no consenso de Washington, um dos seus formuladores, chamado John Williams, chamava atenção, dizer que essas reformas estruturais têm que ser feitas pensando no colchão social, porque senão elas não são aprovadas pela impopularidade do presidente e do projeto. Eu estou falando tudo isso porque eles estão fazendo isso, não é baseado nem na lógica do consenso de Washington. É muito mais grave. É no que a escritora Naomi Klein, que escreveu Doutrina do Choque, diz, citando Milton Friedman. Milton Friedman dizia que o momento de crise, ou de suposta crise, tem que se aproveitar para fazer as mudanças com velocidade, para não se voltar à situação anterior. É justamente isso que eles estão fazendo aqui. Uma espécie de doutrina de choque. Aprovando o momento dessa crise que a gente viveu no país todo, para passar todo o projeto. Entregar pré-sal, venda de terra a estrangeiros, fazer essa maldade com a reforma da Previdência e da reforma trabalhista, com a PEC dos gastos que coloca esse país numa crise permanente, porque é um plano de austeridade que não oferece saída alguma para o crescimento econômico. Então eu encerro minha fala nesse dia de hoje. Ainda feliz pela repercussão da greve. É impressionante como os tucanos sumiram do plenário. Os tucanos estão num processo de depressão profunda, porque sumiram. Sumiram completamente. Nós hoje aqui falamos tudo que tínhamos que falar sobre essas greves e essas reformas trabalhistas. E impressiona, quando eu falo que os tucanos sumiram, no meio de todo esse bombardeio contra o presidente Lula, o Lula sobe 5 pontos na pesquisa Datafolha. Aparece em primeiro lugar disparado, com 30%, 31%, o dobro do segundo colocado, Jair Bolsonaro, 15%, senador Aécio, 8%, senador Alckmin, 6%, governador Alckmin, 6 pontos. Eu tenho dito, inclusive, que os tucanos foram responsáveis por isso. Eles abriram o caminho para a extrema-direita, para o fascismo no Brasil. Eu disse isso aqui há 2 anos atrás, todo discurso eu falava para eles. Vocês estão indo para passeatas, vestidos lá de verde e amarelo, com a turma que defende intervenção militar. E os senhores não estão demarcando o campo. Foram engolidos pela extrema-direita, por um discurso de intolerância que eles mesmos ajudaram a criar. Agora, é impressionante a resistência do presidente Lula, porque essa resistência vem de uma coisa muito objetiva. As pessoas lembram que naquele período houve inclusão social, que a vida do trabalhador melhorou, que 40 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta. As pessoas têm esse sentimento. As pessoas viveram aquele processo todo. E agora a gente está nessa situação. Um presidente fraco que ataca os trabalhadores. E ataca os trabalhadores por quê? Porque ele não tem prestação de contas a fazer ao povo brasileiro. Porque ele não foi eleito. Ele só tem que prestar contas a quem? A quem deu o golpe. Ao grande capital. À mídia. E aí fica com a bandeira dessas reformas antipovo. E eu chamo a atenção, senador Dário. Vossa Excelência sabe o respeito que tenho pelo senhor. A gente tem que ter uma pauta que coloque o crescimento da economia brasileira em primeiro plano. Eu hoje, meu estado, Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro está vendo uma situação de convulsão social. Hoje foram 9 ônibus queimados, colapso total do sistema de segurança. Hoje, o dia de hoje. Eu já falei hoje cedo aqui. Um dia de colapso total, as pessoas paradas no trânsito, assustadas. É claro que a crise do Rio tem várias. Tem um processo de corrupção gigantesco que houve. Tem isenções fiscais à empresa que deram que não podiam dar. Teve desequilíbrio fiscal também, tem que ser dito isso. No momento que a economia crescia, eles foram demais. Mas o Rio de Janeiro não sai dessa crise econômica se o país não voltar a crescer. Não tem jeito. A frustração de receitas é violentíssima. E no Rio de Janeiro é uma situação mais grave. A economia do Rio de Janeiro está toda montada em cima de óleo e gás, do petróleo. Toda a força da economia do Rio está aí. E o que é que está acontecendo? A Petrobras, que há 2 anos atrás tinha investimentos no Brasil na ordem de 1,9% do PIB, a maior parte no Rio, caiu o investimento para 0,86%. Isso é um baque violentíssimo. E para acabar, a loucura final. Acabaram a política de conteúdo local. Hoje a senadora Ana Amélia, que eu discordo aqui na maior parte dos pontos de vista discutindo, falava sobre o polo naval do Rio Grande, que tinha 16 mil trabalhadores, tem agora pouco mais de 1.000. Porque o que era a política de conteúdo local? Você tinha os investimentos e se obrigava a produzir aqui no país. Navios, plataformas, sondas, todo um setor industrial. Agora, com o argumento que nós temos que ganhar velocidade, querem produzir fora do país. Na verdade, o ritmo, o tempo de atraso é o mesmo. Obras feitas aqui e fora do país. Mas mesmo que atrasasse um pouco mais aqui, você estava gerando emprego aqui. Então, o fim da política de conteúdo local, fim da política de conteúdo nacional, para o Rio de Janeiro é um desastre gigantesco. Agora, senador Dário. Então, a retomada do crescimento econômico é fundamental. E num momento como esse, a gente fica falando só de austeridade, 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 ajuste, ajuste, quando o centro das preocupações nacionais tinha que ser a construção de um processo que tirasse o país da recessão, colocasse o Brasil para crescer. Esse tinha que ser o grande esforço do parlamento e do Brasil nesse momento. Infelizmente, nós no Brasil não temos elites. São completamente despreparados. Nós temos, eu encerro agora mesmo, nós temos uma classe dominante completamente despreparada, que não tem projeto para esse país. E eu encerro, senador Dário, falando, repetindo o que eu falei há pouco. Eu acho que agora a gente tem que olhar mais para o Brasil. Às vezes acabar com as disputas partidárias de só aqui, ficar no debate. Claro que vai ter disputa partidária de projetos. Mas eu acho, sinceramente, é hora de a gente parar e dizer assim, gente, será que não é melhor para todo mundo a gente antecipar uma eleição para 2017? Nós vamos lançar o Lula, o PSDB lance quem quiser, o outro lance quem quiser. E daí sai um presidente com legitimidade popular para construir uma saída. Eu volto a afirmar que Temer não tem condições de levar isso até final de 2018. E a morte dele sabe qual vai ser? Reforma da Previdência que não vai ser aprovada. Quando ele não aprovar a reforma da Previdência, ele é descartável. Porque ele está aí só, seguro ele, para fazer a reforma. Então é uma crise muito grande que a gente vive hoje no país. E eu acho que num momento como esse, a gente tem que pensar em saídas para o país. E isso passa pelo povo, por recuperar a legitimidade popular. Quem sabe até, senador Dário, depois discutir um processo constituinte, porque o grau de esgarçamento que as instituições do Brasil chegaram é gigantesco. E a gente tem que ter compromisso com esse povo trabalhador, com esse povo mais pobre, quem é quem está pagando a conta por essa crise. Agradeço muito a Vossa Excelência. Peço desculpas a todos os funcionários daqui. Já são 9h46, eles chegam bem cedo. Mas era importante a gente estar nesse momento da greve geral reafirmando uma posição aqui. Muito obrigado, senador Hélio José, também.